paz e bem, eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre mais um ponto da vida interior que acredito que seja de fundamental importância para a vivência de uma vida interior sadia, que é o conjunto de vozes que faz parte daquele número de pessoas e de pensamentos que interferem na sua vida interior, que formam a sua fibra interior. Isso tem relação com a formação do caráter, tem relação com a sua percepção de mundo, e você pode perceber que existem alguns timbres de vozes, algumas pessoas, alguns pensamentos que podem fazer parte da sua formação interior, da sua percepção de mundo, e talvez esteja no momento de perceber se esse conjunto de vozes está te fazendo bem ou não, se está te levando genuinamente para o caminho de Cristo ou não. A fibra interior é aquilo que fortifica os nossos atos e comportamentos a permanecer numa linha de decisão já tomada. Muitas vezes a gente tem um bom propósito, tem uma boa disposição, mas por N questões não prosseguimos naquilo que havíamos determinado para nós mesmos. Isso muitas vezes vem da falta de fibra interior, e essa falta de fibra interior pode estar ligada à falta de bons modelos, à referência que você tem das coisas e também ligado a um conjunto de vozes que não esteja lhe sendo favorável nessa questão. Veja que não é terceirizar a culpa, mas é perceber que nós estamos num mundo em que todo mundo manifesta suas opiniões. Então, nós estamos num mundo em que existem muitas vozes, muitas linhas de pensamento, muitas abordagens. E, dependendo da sua formação interior, você pode estar tão sem referência de modelos que todas as vozes lhe parecem legais. Todas as vozes lhe parecem interessantes. E escutar todas as vozes é como alguém que quer seguir num caminho escutando várias orientações. Às vezes elas condizem entre si, às vezes não. Então, vale a pena observar o conjunto de vozes que faz parte da sua formação interior, perceber se elas são coerentes entre si. E principalmente, para onde elas estão te levando e baseado em quê, em que modelos elas falam. Veja, nós estamos aqui falando da vida interior baseado na virtude da religiosidade, que é dar a Deus o que é de Deus, isso é uma virtude. Veja que o ponto principal aqui é o pensamento de Deus. Existe sim uma abordagem de vida interior que você pode fazer baseado em pensamentos de filósofos. Entende? Mas a filosofia sempre será inferior ao que nós tentamos almejar na vivência do cristianismo. Então, o primeiro ponto que você precisa observar no seu conjunto de vozes é quais são os seus modelos. Nós estamos num país em que, de uma forma geral, os modelos são muito baixos. Nós temos engendrado na própria cultura referências muito baixas. Então, você já é uma pessoa muito boa se você não mata, não rouba, não estupra ninguém. Por quê? Porque é o padrão de referência que se tem. O padrão é muito baixo. Isso se reflete também na história. Os nossos fatos históricos são contados todos a partir de modelos baixos. Nunca se pega o modelo elevado da história, sempre se pega o modelo baixo. A literatura, de uma forma geral aqui no Brasil, é baseada em personagens medíocres. Então, são personagens que viveram de forma ruim, não desenvolveram virtudes, isso de grandes autores aqui no Brasil. Nós também temos engendrado, não só nos livros, mas nos filmes e nas novelas, que é o que nutre o povo do nosso país das 3 horas da tarde até as 11 horas da noite, é um material que é todo corrompido. Então, nós temos abordagens claras de religiosos ou conservadores que são falsos moralistas. Então, isso está engendrado na nossa sociedade brasileira, não é de hoje, isso já faz muito tempo. Então, é preciso observar se os conjuntos de vozes que estão te orientando, se as pessoas que lhe servem de modelo, têm como modelo essa percepção que já está engendrada na sociedade, ou seja, basta... Porque se você for comparar com algo muito ruim, obviamente que você será sempre bom, entende? Então, se o seu ponto de referência é sempre algo muito ruim, não há nada para transformar em você, porque você já é melhor. Entende? Isso limita qualquer tipo de desenvolvimento. E não é isso que a igreja nos apresenta. Nós temos os santos porque eles são intercessores no céu por nós, sim, mas principalmente porque a igreja quer nos dar modelos, quer nos dar exemplos. Então, nós somos a única instituição do mundo em que um departamento passa anos a fio revirando a vida de um dos seus membros, moralmente, a nível de doutrina, a nível espiritual, a nível teológico, revira tudo para depois de anos, falar, esse aqui você pode imitar. E veja bem, nesse ponto, ele ainda é beato, né? Quando ele tem virtudes morais, que podem ser, quando ele tem virtudes que podem ser imitadas. E depois ele vira santo, quando de fato o nível de intercessão dele é comprovado no milagre. Veja que nós somos a única instituição que tem esse tipo de preocupação, de dar modelos. Por quê? Porque se preocupa em não deixar que os nossos modelos sejam baixos. Se preocupa em fazer com que nós tenhamos diante dos olhos exemplos que possam nos elevar e não nos fazer ficar iguais. A vida cristã é uma transformação, é uma metanoia, é uma transfiguração nas virtudes, inclusive foi a oração final deste Natal. Então, nós visamos mudar para melhor. Obviamente, é preciso vislumbrar modelos elevados, primeiro, para que saibamos o que imitar, e segundo, porque isso diminui a soberba. Veja bem, uma pessoa que tem como referência algo muito baixo, ela já é soberba porque ela acha que ela não precisa mudar, que ela não tem nada para mudar, que ela tá ótima do jeito que ela tá. Alguém que almeja algo mais elevado, sempre vai olhar e falar, realmente, eu ainda não... Quem sou eu na fila do pão, entende? Por quê? Porque ela vai olhar e falar assim, mas o fulano fez isso, fez aquilo. Entende? Comparado com alguém que morreu por Cristo, comparado com alguém que sofreu uma doença muito grave por amor a Cristo, comparado com diversos santos que são exemplos de fibra interior, que conseguiram permanecer na sua fé, independente do que falava. Dou-te a metoda ao exemplo de uma turma de meninos, num colégio para meninos, que eles sempre rezavam o Pai Nosso antes da aula, mas o comunismo tinha tomado conta ali de todo o sistema de educação, todo o país, e eles não podiam mais rezar o Pai Nosso antes das aulas. Tinha até cartaz na escola que não podia. E os meninos todos ficaram de pé assim que o professor entrou, que era um professor comunista. O professor entrou e eles ficaram de pé. O professor falou, vocês não vão sentar? Começou a aula, eu vou dar aula. Eles falaram, nós queremos rezar. E o professor disse, vocês sabem muito bem que não pode rezar. Está escrito no cartaz, vocês sabem muito bem que não podem rezar, o Estado não quer mais essa coisa de Deus na escola. E eles falaram, nós queremos rezar. E eles ficaram de pé, até que o professor falou, rezem, e saiu. E eles rezaram, Pai Nosso. Esse tipo de fibra interior que esses meninos tinham e que em momentos de dificuldade da fé é para ser aumentado, nós devemos ter com o conjunto de vozes que muitas vezes nos cercam e que nos fazem sair do prumo e do sentido real que a igreja nos apresenta, dos modelos reais que o próprio Cristo é e que fez ser os seus santos. Isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, porque senão todas as coisas se tornam muito obsoletas. É fácil travestir as coisas como aparentemente boas quando se está numa sociedade decadente. Porque qualquer coisinha que se faz é aplaudido. E na verdade, às vezes, nem é tão bom assim. É porque está tudo tão ruim que parece que é bom. Então, é importante fazer essa curadoria das vozes, perceber se elas estão, de fato, coerentes entre si, se quem você está escutando, de fato, está coerente com Cristo, está coerente com os santos, e se a vida dos santos tem lugar nesse conjunto de vozes que você escuta. Será mesmo que você não está dando mais valor a uma pessoa de agora que talvez nem esteja vivendo a santidade e não a um santo da igreja? Porque muitas vezes a gente tem um posicionamento um pouco diminuindo os santos da igreja. Esse é um ponto importante da vida interior, porque ele forma a fibra interior e pode ser, juntamente com os outros pontos que nós estamos abordando, uma das coisas que faz com que a vida espiritual ande meio cambaleando, que as decisões às vezes são tomadas e depois facilmente esquecidas. Muitas vezes é porque o conjunto de vozes que faz parte desse seu alicerce interior não é um conjunto que leva à santificação. Paz e bem. Até a próxima. Tchau, tchau.